As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
94 pessoas foram dadas como recuperadas de infecções Covid-19. Assim o disse a recente atualização da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, que centrou estas altas em Alcanena, com 66, e em Orém, com 28. No total, 2.458 pessoas já se curaram desta doença. Entretanto, registro para mais 21 casos, num total de 3.682, sendo que 8 foram descobertos em Abrantes, 4 em Orém, 3 em Alcanena e em Tomar, 2 em Torres Novas e 1 no Entroncamento. Na globalidade estão ativos 1.125, a lamentar 99 mortes. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes continua como o concelho com maior número de infecções ativas, num total de 256, seguindo-se Torres Novas com 198 e Tomar com 173. És os dados atualizados desde o início da pandemia, ora em 930 infecções, 768 recuperações e 15 óbitos, Tomar 565 casos com 383 recuperados e 9 mortes, Abrantes 563 infectados, 283 estão curados e há a lamentar 24 mortes, Torres Novas 522 casos, 311 recuperações e 13 mortes, Entroncamento 407 infecções, 240 recuperações e 9 óbitos, Alcanena 359 casos, 245 recuperações e 23 vítimas mortais, Mação 91 infecções, 69 recuperados e 2 óbitos, Vila Nova da Barquinha 69 casos, 44 dos quais dados como curados, Sardual com 66 casos, 36 recuperados, Constância 59 infecções, 38 das quais recuperadas e Ferreira do Zezer 51 casos, 41 dos quais já recuperados. O alerta é de Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. O próximo Natal deverá ser comemorado em grupo de família mais restrita. Caso contrário, teremos um início de ano muito mau. A delegada de saúde do Conselho de Tomar não deixou de se congratular com a diminuição no número de casos, território nabantino incluído, referindo que só mantendo todos os cuidados é que será possível continuar nesta tendência.
Aproxima-se uma altura que não será muito propícia para isso, que, ou melhor, devia ser, porque a altura do Natal era a altura de mostrarmos que nos preocupamos com os outros e fazermos um Natal solitário, quase apenas com as pessoas da família, para não pormos em risco outras pessoas, mas eu também compreendo que é a altura do Natal, é a altura em que as famílias se gostam de juntar. Vamos ver se conseguimos que cumpram algumas regras de afastamento, porque senão teremos um início do ano muito mau. E efetivamente pormos todas as medidas que conhecemos em marcha, ou de uma forma que todos cumpram, porque o Natal vai, se não for assim, vai nos trazer algumas complicações no início do ano. E sabemos que no início do ano, sempre janeiro e fevereiro, são também os meses em que costuma haver uma taxa de mortalidade mais alta pela gripe sazonal, e juntamente com o vírus, sobretudo com este vírus e sobretudo para as pessoas mais idosas, pode se tornar muito complicado.
A Lesíria do Tejo lamenta a morte de mais duas pessoas que estavam infectadas com Covid-19. Os óbitos dizem respeito a residentes nos concelhos do Cartacho e da Samusca, sendo que a região, na globalidade, já contabilizou 118 vítimas. Santarém continua a ser o território mais afetado, com 43 mortes, seguindo-se Coruche, com 26, enquanto Benavente e Chamusca têm 10 cada. No que a casos ativos diz respeito, o Conselho Escalabitano tem 256, ao passo que Rio Maior tem 112 e Salvaterra de Magos fecha este pódio indesejado com 60 contágios em curso.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os dados são da Direção-Geral da Saúde. Morreram mais 82 pessoas em Portugal que estavam infectadas com Covid-19, num registro global que se cifra agora em 5.815 óbitos. 35 das vítimas residiam no Norte, 30 eram de Lisboa e Val do Tejo, 14 moravam no Centro, 2 eram do Alentejo e 1 do Algarve. Já em termos de infecções, registro para mais 4.720, numa globalidade de 358.296 desde a chegada da pandemia. pandemia ao nosso país. Também neste indicador, o Norte foi a região mais afetada, com 2.182 contágios, seguindo-se Lisboa e Val do Tejo com 1.375. No centro houve mais 840, o Alentejo teve mais 177, o Algarve mais 94, nos Açores houve mais 36 e na Madeira mais 16. Há nesta altura 3.184 pessoas internadas, 486 das quais em cuidados intensivos.
Rádio Air, informação.
A Junta de Casais Alviubeira tem procurado, dentro das possibilidades, ajudar todos aqueles que mais têm necessitado de auxílio neste contexto pandémico que atravessamos, quer sejam famílias, quer sejam as coletividades, associações daquele território de Tomar. Entrevista à ERD, João Luís Alves, presidente da União de Freguesias, salientou isso mesmo, reforçando o trabalho em rede com diversas instituições sociais. O autarca não deixou de lamentar o impacto da pandemia na sua população, que agora não convive e nem interage, o que não deixa de ser, por outro lado, um sinal inequívoco de cumprimento das normas das autoridades de saúde.
Nota-se, de facto, que as pessoas andam menos na rua, não é? Nós somos uma freguesia com um parque empresarial até bastante vasto e essas empresas, sendo elas de âmbito familiar e microempresas, não nota assim que as empresas tenham parado. Quer dizer, houve ali aquela fase, naquele retiro obrigatório inicial, depois passando essa fase, notou-se que as empresas, sendo elas de pequena dimensão, as empresas, elas todas estão a laborar praticamente de uma forma normal. Agora, nota-se de facto na rua, muito menos gente na rua, as pessoas estão preocupadas, continuam com receio. Essa será, eventualmente, uma peça que nós verificamos. Outra situação que nós verificamos é que, claro, nos aspectos socioculturais, nada funcionou, as coletividades estão completamente fechadas, não houve atividades de espécie alguma, nem culturais, nem lúdicas, nem desportivas, nem de espécie alguma, portanto, não tem havido nada. E aí, sim, aí nota-se bastante que a população, que as pessoas não convivem, não falam, não interagem, tem sido dramático na minha perspectiva. Nós aqui estamos, a União de Freguesias tem criado a Comissão Social de Freguesias e trabalhamos em conjunto, não é? As pessoas são encaminhadas para o SAS, há muita gente a ir, há mais pessoas a ir ao SAS, essas pessoas depois são encaminhadas para as diversas situações de carência que precisem, não é? Ou vão para, são encaminhadas para a Caritas, ou para o Centro de Dia, ou para a Quintina Social, etc, etc. Portanto, como trabalhamos em colaboração, esse trabalho tem sido feito, trabalhamos em rede, esse trabalho tem sido feito, as pessoas vêm aqui, nós encaminhamos para as instituições que operam nesta área e tem sido possível ir resolvendo algumas situações. Claro que nós, até a própria Junta nem sequer tem competências em algumas áreas e até gostaríamos de ter até, e não temos, mas nós temos conseguido ajudar e fazer frente aos problemas que nos têm chegado e, enfim, temos dentro daquilo que são as nossas possibilidades e das possibilidades das instituições envolvidas, temos tentado dar a melhor resposta e penso que ninguém fica sem apoio.
A Câmara de Tomar deliberou dar início a um procedimento de hasta pública para a concessão do direito de uso privativo e a exploração de um quiosque a instalar no topo da Avenida Dona Maria II, na sua confluência com a Rua General Fernando de Oliveira, bairro da Caixa, junto do futuro Parque Canídio, nas imediações do pavilhão municipal já como Raton. O quiosque terá como objetivo ser utilizado para venda de jornais, tabaco, café, revistas, entre outros, substituindo o atualmente existente na Rua Oposta, havendo a intenção de colocar instalações sanitárias acopladas. A renda aprovada para o caderno de encargos é de 100 euros por mês, sujeita às alterações legais para rendas não habitacionais, além de um prémio cujo montante mínimo é de 1.500 euros, sendo que o mesmo poderá ser elevado mediante propostas escritas e posterior licitação. Este é o único critério que irá determinar a adjudicação. O prazo previsto para a concessão é de 15 anos, com uma possível prorrogação máxima de 5 anos. A tradição mantém-se em Alcanena. Fernanda Aceiceira, presidente da autarquia, prepara-se para iniciar um ciclo de visitas às instituições sociais daquele concelho, como sempre tem acontecido por ocasião da quadra natalícia, ainda que, devido ao contexto pandémico, essa presença não passe pelo interior dos edifícios em causa. A autarca justifica esta iniciativa pela necessidade de prestar um agradecimento público a todos quantos trabalham nas IPSS e para dar uma palavra de conforto aos utentes. A outro nível, também antes do final deste ano, serão entregues 200 cabazes a famílias carenciadas, reforçou Fernanda Aceiceira.
a Câmara Municipal de Alcanena continuará a fazer a habitual visita às IPSS do nosso concelho. É habitual, nesta altura do ano, próximo do Natal, fazermos essa visita. Este ano, ano em que todos temos enfrentado uma pandemia, ainda se torna de maior relevância esta deslocação. É uma oportunidade, mais uma vez, para agradecermos a todas as direções o trabalho que têm feito. É também, mais uma vez, a oportunidade de agradecermos a todas as suas trabalhadoras, a todos os trabalhadores, pela dedicação que têm mantido a assegurar os melhores serviços a todos os utentes, quer aos utentes que estão institucionalizados, quer aos utentes a quem prestam apoio domiciliar. É uma oportunidade também para transmitirmos os nossos votos de melhoras e também desejar um feliz Natal e um bom ano aos utentes. Não obstante não entrarmos dentro das instituições, mas é essa a mensagem e o significado que tem a nossa visita. Tem sido também difícil para todos o facto de não terem tido a proximidade que gostariam de ter e que agora estão a procurar também retomar. Mais uma vez, o sentido dos pêsames em nome da Câmara Municipal de Alcanena a todas as famílias que já perderam familiares, quer devido à Covid-19, quer até por outras patologias. Tem sido um ano difícil e até os momentos e o acompanhamento da despedida, quando há o registro de óbitos, ainda maior desgosto e maior dificuldade se senta pelas condições e pelas circunstâncias em que são realizados. Mantemos a tradição de entrega dos cabazes de Natal. Serão entregues cerca de 200 cabazes de Natal às famílias que estão referenciadas, identificadas, como as necessidades económico-financeiras que justificam este encolhimento.
A atual situação pandémica teve um forte impacto no setor do turismo no concelho de Vila Nova da Barquinha. O balanço é feito pelo presidente do município. A entrevista à ERTS, Fernando Freire, refere que o seu território vai lançar alguns projetos que visam contrariar essa tendência, agregando, nessa vertente, uma aposta na área cultural.
Tivemos, a partir de março, a questão de uma medida que nos levou, objetivamente, a fechar muito das nossas mostras turísticas, que teve visibilidade também em todo o país, como é público e notório, mas não nos deixamos de continuar a trabalhar. Pensamos que a questão da vacina, aliás, ainda onde foi também publicitado a questão da introdução e da sua já prática, nomeadamente em Inglaterra, na Grã-Bretanha, e também penso que em breve, conforme as últimas notícias, estaremos a vacinar toda uma população no sentido de planear o futuro. E não nos podemos adormecer para a questão da pandemia, pelo contrário, temos que nos precaver e temos que antecipar os problemas. Nesse sentido, inauguramos agora recentemente ainda no Centro de Impressão Templária de Almorol, que vinha do ano recente uma excelente, só para terem uma noção, em fevereiro de 2020 tínhamos à volta de 800 visitas durante o mês de fevereiro, ou seja, estávamos a crescer em termos de visitação, quer ao Morol, quer ao Centro de Impressão Templária. E em termos internos tínhamos uma estrutura que vem de um planeamento feito há 4 anos, nomeadamente em termos estratégicos na área do turismo, e já lançámos o concurso, neste momento está a decorrer, para renovação, requalificação da Igreja da Atalaia para abertura ao turismo, nomeadamente com sistemas de videomapping e similares, no sentido também, de facto, de mostrar aquele monumento nacional a quem não só nos percursos de Santiago passa em termos turísticos naquela rua, como também abrir a igreja para eventos públicos e culturais. E isso objetivamente vai ser a empreitada está para ver se que seja concluída num prazo de 5 meses. Pensamos que agosto, setembro do ano 2021 o problema esteja resolvido. Mas também não paramos nisso, nomeadamente temos os trilhos panorâmicos do Tejo, também estamos a trabalhar isso, não numa visão de passadiços, porque pensamos que toda esta panóplia do rio Tejo até Constância é muito bela em termos territoriais e não vamos descaracterizar a paisagem, vamos aproveitar os próprios trilhos que já existem e que são facilmente utilizados, quer pelo pessoal do BTT, quer por grupo ciclismo barquinhense, para passear, e vamos requalificar, nomeadamente nas linhas de águas, colocar pontões, nas linhas mais pedonais colocar alguns apoios, nomeadamente ao chamado os passeios a pé, no sentido de valorizar o próprio património ambiental e também regional.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.